1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Pai querido, louvado seja o teu nome, por teu grande e infinito amor. Por estarmos aqui, nos ajuda a estarmos dispostos, a estarmos como voluntários, prontos para fazer a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Teremos uma breve meditação, depois estaremos ceando. Esse momento de comunhão que teremos, que é a ceia do Senhor. Mas queríamos falar por que estamos aqui. Hoje de manhã comentamos um pouco do simbolismo da ceia. Jesus nos chamou, queridos irmãos, não apenas para contemplá-lo, não apenas para isso, mas para louvor da sua glória. Isso implica adorá-lo e transmitir a sua grandeza. Olha que coisa. E o apóstolo Paulo, exemplo de um homem trabalhador, ele nos deixa esse versículo. Portanto, meus irmãos, sede firmes. Quantos e quantos ventos de doutrina querem tirar a firmeza do crente? Através do rádio, da televisão, dos folhetos, vem para abalar a nossa firmeza. Mas o apóstolo diz: sede firmes. Ser firme, meus queridos irmãos, significa permanecer aonde está. Não é sem andar, mas permanecer na doutrina. A igreja crescia porque ele diz que eles estavam firmes na doutrina dos apóstolos. Firmeza, meus queridos irmãos, permanência no trabalho de Deus. Permaneça, esteja sempre permanente no trabalho de Deus. Inabaláveis. O apóstolo Paulo, ele começa a repetir a palavra, porque são sinônimos. Ele começa a repetir, dizendo, olha, não somente firme, mas inabaláveis. Quando Paulo cita cuidado por causa dos ventos de doutrina, Paulo passou tempestades no mar e ele sabia que não era fácil manter-se na rota com tantos ventos. Quando o vento vem a favor, é uma maravilha, mas quando o vento vem contrário, abalava. Os barcos daquela época não tinham os motores que hoje temos. Dependiam dos ventos e da força humana. E como hoje podemos estar firmes? E como hoje podemos estar inabaláveis? Como? Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, precisamos estar juntos. Quem pensa da mesma forma, tem que estar junto. Sabia disso? A importância da oração na terça-feira, a importância do culto de estudos e testemunho na quinta, a importância dos cultos de domingo. Precisamos estar juntos. Somos um só corpo. Muitos membros, mas somos um só corpo. Aprendemos nos momentos de dificuldades e aprendemos nos momentos de bonança. Eu preciso estar junto de você para permanecer firme. Os índios Pataxós, no interior da Bahia, eles têm uma historinha interessante que eles contam de pai para filho, e eu achei muito interessante. Para mostrar a importância da tribo estar junto, ele diz, olha, que cada índiozinho é como um pingo de água que cai da chuva. E ele diz, forma uma correntezazinha, forma um rio, sai fertilizando e distribuindo vida por onde passa. Veja que interessante, não deve ser assim a igreja? Sai fertilizando e distribuindo vida por onde passa, até encontrar-se com o mar. E aí o que acontece? Não é? Bonito, porque o rio não corre para o mar. Já pensou se nós pensássemos isso? Eu sozinho sou apenas um pingo de água, mas eu junto com a igreja, eu sou um rio. E aí o rio vai cantar na frente das casas, levar o folheto e levar vida. Porque Jesus não é vida? Por onde passa? Que os cânticos, um solo é bonito, sem dúvida, mas um dueto, um quinteto, um quarteto, um coral, a igreja cantando. Então nós precisamos estar juntos. Você está junto aí? Amém? Afinal de contas, está lá em Eclesiastes. É bom que sejam dois, porque um ajuda o outro. E é interessante esse texto, porque diz, os dois recebendo é melhor. E hoje, né? Quando o marido trabalha e a mulher trabalha, não melhora a renda de casa? Amém? Então, estão aí, estamos juntos. Precisamos estar juntos. Para ficar firme, preciso estar junto de quem? De quem pensa igual a mim. Nós já somos bombardeados com muitas pessoas que pensam diferente. Então precisamos estar juntos com alguém que pensa igual a nós. Se estamos juntos, mas como viver juntos em pleno século XXI? No mundo dos descartáveis, do pronto para beber, pronto para comer, e está tudo certo, e eu pego aqui e descarto. Tudo está tão descartável que a gente quer descartar as pessoas, mas elas não são descartáveis. Então eu preciso estar junto de você. Se nós estivermos orando aqui um grupo maior de oração na terça-feira, a brasa esquenta mais. Então vamos estar juntos. Segunda coisa para estar junto, queridos irmãos, é ler a palavra de Deus. Como está a minha leitura? Todo mundo pensou que ia perguntar a sua, né? Como está a minha leitura da palavra de Deus? Será que eu consigo citar partes da Bíblia, mesmo que eu não diga o endereço, mas eu sei que está escrito? Na Bíblia está escrito no Novo Testamento, em Caná da Galileia, Jesus foi um casamento. Essa música é boa porque você aprende. Transformando água em vinho, dando o povo para beber, mostrando sua graça, sua glória e seu poder. Por quê? Porque Cristo tem poder. Só os mais velhos é que conhecem essa música, né? Né, Amorim? Faria saiu, ficou você. Então, precisamos ler a Bíblia. Diga para o seu irmão, leia a Bíblia. Irmãos, olha, pensa numa coisa boa. Olha, a tecnologia está nos ajudando. Você chega no... A Ana vai gostar. Você chega no banco, abre o seu... Pode ser, não precisa ser. Pode ser uma geração mais antiga como a minha. Abre ali e lê a Bíblia. O bom, fechou a Bíblia. Quando você abre de novo, abre justamente na página e no versículo que você fechou. Aí você está lá. Quanto tempo você perde numa fila? Falando mal do caixa, falando mal do banco, porque só tem dois caixas, falando mal do calor, reclamando. Não é verdade? Então leia a Bíblia. Leia a Bíblia e faça uma oração. Faça uma oração se quiser crescer. Sabe o que acontece? Coitado do caixa lá, está com uma fila, todo mundo agitando, não anda não, ele termina errando e pagando uma conta alta. Porque o caba sofredor é caixa de banco. É. Sofre. E se errar, paga. Tá? Mas, queridos, leia então a Bíblia. Para ficar firme e inabalável, eu preciso o quê? Estar junto de quem pensa igual a mim. Eu preciso ler a Bíblia. Aí sabe o que ele diz? E sempre abundantes na obra do Senhor. Eu preciso trabalhar. Olha, vou contar um segredo para vocês. Mas não espalha não, tá? Quem mais trabalha na igreja, quem mais contribui na igreja, é quem menos reclama. Sabia disso? Se você vê um crente reclamando muito, procura dar um trabalho a ele na igreja. É verdade, bota ele para varrer a igreja, bota ele para lavar os banheiros, bota ele para evangelizar, dá trabalho. Porque quem não trabalha, dá trabalho. Olha, quem é bom de ofertar? Tem irmãos que não tem condição de trabalhar. Eu entendo, porque trabalha muito lá fora. Mas quando a gente fala em trabalho, pastor, eu não posso vir não, mas eu pago uma diária. Eu já vi muitos irmãos fazer isso. Sabe por quê? Porque ele valoriza. Se você quer estar firme, você tem que estar junto com quem pensa igual a você. Você tem que estar lendo a Bíblia, mas você também precisa trabalhar. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: faça alguma coisa, irmão. Pergunte os empresários aqui da igreja se os trabalhadores dele que estão ocupados reclamam do trabalho. Sabe quem reclama? Os que estão fazendo pouco, os que estão quase sem fazer nada na empresa, mas reclama, irmão. Quem está trabalhando, diga assim para o irmão: olha, quem está trabalhando não tem tempo para falar dos outros. Amém? Então, em primeiro lugar, está junto. Diga aí, eu quero ficar juntinho de você, meu irmão. Diga assim. Amém? Diga, eu quero ler a Bíblia. Diga, irmão, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Cadê o Eliel para cantar? Ele gosta. Quero trabalhar para o meu Senhor. Diz, quero eu, acordado estar, trabalhando-se na vinha do Senhor. Será que nós estamos preocupados com isso? Então, queridos, e aí o que ele diz? Sabendo que no pastor Antônio, na igreja Shekinah, nada disso, irmão. No Senhor, o vosso trabalho não é vão. Tem gente que trabalha que o pastor nem sabe. Não dá nem tempo a agradecer que ele não sabe. Mas o pastor do Salmo 23, ele sabe ver. E em oculto te abençoará desde Sião, a ti e a tua geração. Portanto, meus amados irmãos, sede firme. Se você não está firme, peça a graça de Deus, estando junto. Junto de quem? De quem ora comigo. Por quê? Quem ora comigo? Porque não é, irmão, vocês oram por mim, não. É, irmão, vocês oram comigo. Orem comigo. Orem comigo. Esteja comigo. Estamos juntos, sabe por quê? Porque eu preciso te abençoar e você precisa me abençoar. Você quer ser abençoado? Abençoe alguém. Se você quer ser abençoado, abençoe alguém. Estive conversando com uma pessoa ontem na porta da igreja. E como essa pessoa tem sido abençoada, né? Como? Mas ela estava justamente dizendo isso. Muitas vezes nós tiramos de onde não temos e fazemos a obra de Deus. Isso não se refere apenas a dinheiro, não, irmão. Dinheiro é uma das coisas. O amor de Deus, eu posso falar que ela não está aqui. Hoje nós tivemos um testemunho bonito da Edvic, na escola bíblica, né? Deu uma palavra muito boa. Quando eu fui comprar meu primeiro carro, os irmãos começamos a orar, eu peguei um carro, a Donep era ali na Clube Diretor de Logística. Foi você que conseguiu aquele lugar, não foi? E desci ali, eu peguei o ônibus e eu desci ali no Bom Preço. Os irmãos já andaram à noite do Bom Preço até o CDL. É um breu, é um esquisito. Pense num cara corajoso, eu. Só ando... Vocês querem que eu minta, eu falo a verdade. Não, eu só ando nesse lugar orando. Eu digo, Senhor, eu não sou nada e as pernas não aguentam nenhuma carreira, porque se gritar eu caio aqui mesmo. Então eu ando pela graça. Verdade, eu vou mentir para vocês e Deus vendo. Então eu ia ali orando, eu pegava a Bíblia, Senhor, tem misericórdia de mim que eu chegue no CDL. Irmãos, naquele dia eu digo, Senhor, toda oferta extra que eu ganhar, eu vou juntar para comprar um carro, não é possível. Eu vou comprar um carro para mim, eu tenho que andar num carro. Um lugar desse esquisito e eu andando assim. Irmãos, ela me deu uma oferta da viúva. Ela disse, pastor, eu não sei, eu sei que isso não dá para comprar um carro, mas eu quero lhe dar essa oferta para você comprar um carro. Como ela não está aqui, eu vou dizer, R$15, irmãos. Era uma oferta muito grande para ela, que o salário mínimo naquela época devia ser uns 100. Era muito dinheiro, tirar R$15, o dízimo e mais R$15, irmão. De quem ganha, é pouco. O cara ganha um salário mínimo. Deu o dízimo, ficou 90, tirou mais 15, 75. Ela disse, é para o senhor comprar um carro. Irmãos, como Deus abençoou aquela oferta. Deus usou até pessoas não evangélicas para me ofertar. E nós compramos aquele Voyage tão lindo. Né? Compramos um carro com 50 mil quilômetros rodado. Foi uma bênção. Por quê? Porque não é o dinheiro. Não é a quantidade. É a disposição. Será que você pode vir com essa disposição para ganhar almas? Será que você vai cantar no dia do evangelismo com essa disposição para que as vidas, olha, eu não sei cantar, mas enquanto os irmãos cantam, eu entrego o folheto e estarei orando. Eu quero estar junto. Eu quero estar lendo a Bíblia para o Senhor me dar sabedoria. Eu quero estar orando. Eu quero permanecer firme. Amém? Inabaláveis, e Deus vai fazer o grande milagre. Pastor Marco falou, nós vamos fazer a nossa parte e o Espírito Santo vai fazer. Faz. Hoje de manhã eu estava contando alguns testemunhos, cantávamos desentoados e aqueles corinhos simples, né, Liel? Qual era o corinho de antigamente? Meu barco é pequeno, né? Quem tem Jesus bate palma, mas havia conversões verdadeiras. As pessoas entravam na igreja e ao ouvir a mensagem, muitas vezes saíam de lá chorando até o púlpito e transformados. Muitas pessoas chegavam embriagados e eram transformados. Eu quero estar firme. Vale a pena estar firme. Então, para estar firme, concluindo, precisamos estar juntos. Precisamos ler a palavra de Deus. A tua palavra, Senhor, ela é alimento para a minha alma. Mas precisamos trabalhar para o Senhor abundantemente. Então venha com disposição, venha com coragem e vamos transformar esta geração no poder do nome de Jesus. E com certeza, olha, no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aquele que leva a preciosa semente, o que é que vai acontecer? Andando, chorando, voltará com júbilo, trazendo consigo seus molhos. Vamos fechar os olhos. E eu quero convidar você a trabalhar mais, a entregar mais a sua vida. Faça uma reflexão, o que é que você tem feito para o reino de Deus, como servo do Senhor, como membro do corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Nós iremos participar da ceia. Nós iremos comer o mesmo pão, tomar o mesmo vinho. Jesus morreu por mim e por você, e Ele nos convida a ser uma bênção. Ele disse a Abraão, sê tu uma bênção. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos por teu grande e infinito amor. Queremos ver tua igreja firme, inabalável, mas abundantemente trabalhando para o Senhor, ganhando almas, sendo, Senhor, dedicado a ti. Que a nossa vida seja louvor para a tua honra e tua glória. Que as pessoas vejam em nós verdadeiros adoradores, proclamadores do teu evangelho, em nome de Jesus. Amém.